Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
É isso aí, esse é o Rádio Love, novamente aqui com vocês, o programa que todo mundo ama. E eu lembro vocês que para participar, basta se inscrever ali na nossa live, colocar um comentário ali, ou mandar também inbox, já que se vocês forem mais envergonhadinhos, né? Tipo eu, assim, que sou tímida demais.
O sigilo também é permitido, o secreto também é gostoso.
Desde que consensual. A Daria mais pervertida aqui da mesa, gente.
Esse negócio de transparência me incomoda um pouco.
Biscate infiel. Ela é biscate infiel. Oh. Ela.
Daquele
eu tenho a deixa hoje no Facebook da rádio. Ela.
Na minha.
Daquele testezinho ali que eu fiquei surpreso que eu
dei. Você fez o teste?
Fiz. E aí eu cliquei em ver resultado de todos e tinha tipo 50% das pessoas que respondem se encaixam em anarquia relacional, assim, tipo.
Só que talvez não assumem.
Né? Não...
Gente, a repressão faz parte da sociedade. A gente é civilizado porque é reprimido. Se a gente não fosse minimamente reprimido, a gente não ia ser mais difícil. Mas algumas repressões existem.
Eu tô quase virando anarquista full time aqui.
Você acha que não devemos sofrer repressões de forma alguma?
Cara, o contrato social existe, né? Tipo, você vai ser reprimido no sentido que você não pode sair por aí matando quem der na telha.
Não, e não só, mas até quando a gente pensa em diferentes culturas...
Só aqueles que dão vontade.
Não.
Que usam camisetas da cor errada.
De decote V.
Ainda é questão da transparência.
Não, mas sério, até quando a gente pensa em outras culturas, existem alguns contratos que são estabelecidos, algumas regras que são estabelecidas, e querendo ou não, toda regra vai acabar reprimindo minimamente, né? Tanto que faz parte do nosso amadurecimento também, a tolerância, a frustração, tanto que isso é considerado um treino, né? É importante. Então, se todo mundo fizesse tudo, exatamente tudo que desse na veneta, provavelmente a gente não viveria em sociedade, nem todos estariam aqui, o massacre teria sido bem maior.
Muito bem, psicóloga Aline. Então, pessoal, vamos à pergunta que o Aderson recebeu aqui. Qual foi a situação mais bizarra que você já passou em um relacionamento?
Cara, eu tava pensando nisso no intervalo, tipo, velho, são tantas.
Melhor não contar. Tá com medinho? Tá com medinho, gente. Ai, típico de homem, típico de homem.
Cara.
A mais bizarra e mais gostosa, então. Bizarro gostoso.
Não, eu acho que eu vou ser a mais bizarra mesmo.
Pra não ofender, já que é um anarquista relacional, deve ter tanta gente nesse entorno.
Não comprometa a agenda,
chocar,
por favor.
Vamos chocar a sociedade São Bentense, então. Não, teve uma vez que eu tava amarrado numa cadeira, desnudo, sendo maltratado por duas meninas. E aí a minha irmã entrou em casa. Eu estava no meio da sala.
Quente. Isso.
Olha,
é quente.
Achei, ó, essa aí vale pra Era Uma Vez Uma História de Amor. Nosso próximo depoimento será de Adson Schroeder.
Não, a gente vai ter que chamar a tua irmã, na verdade.
Poxa, chama mesmo.
Pra contar essa história pra gente direitinho.
Contar do dia que ela foi traumatizada.
Se ela fosse uma anarquista relacional, teria entrado na brincadeira?
Ué, por que não?
Por que não? Ai, irmã. Ai, gente.
Não.
Não.
Não necessariamente
comigo. Eu quero dormir essa noite.
Até o incesto é um tabu. O incesto também é uma questão a ser discutida. Então isso também é um tabu e é algo que precisa ser considerado. Por que não?
Se eu fosse a irmã, eu maltrataria todo mundo. Assim.
Ele mais as Vocês duas. Acham que o incesto é um tabu? Como assim?
Como assim?
Porque se produzir prole, vai dar merda. Aí, não, e aí se estabeleceu não, aí é que não...
Tá. Tem uma questão patrimonial, uma questão
existe.
Econômica,
existe
que é a, me parece a mais forte, né? Mas tem esse tabu também de que os descendentes serão todos comprometidos.
Não,
né,
isso
tal,
geneticamente
fisicamente,
é...
Não necessariamente. É. Né? Inclusive até hoje vou eu fazer um compartilhamento, então na minha
tá
família...
Tá saindo com o irmão.
Não.
Pode contar aí.
Não, meus irmãos não fazem o meu tipo. Mas na minha família há primos em primeiro grau casados... que foram muito felizes, tiveram filhos super saudáveis, netos super saudáveis, e não houve nenhum refinamento da espécie.
Ai, permaneceu no mesmo sangue, né?
Como a biologia muitas vezes vai colocar, e que reforça esse tipo de tabu também.
Ah, mas é em pequena escala, beleza, né? Você só está limitando os genes, mas isso... problemas congênitos de sangue azul europeu é fato. o queixo dos qual família que era? Dos Habsburgos, tipo, aquelas princesas e príncipe tudo queixudo.
Sim, mas aí a gente já tá falando em reprodução, né? A gente pode
limitar
a falar em prazer. Eu vou transar com o meu irmão, mas não vai ver a vida dele.
Mas eu digo, mas é...
Não, aí é, daí é outra questão.
Mas a questão sexual sempre, culturalmente, ela não se... Não tratava
assim,
do prazer.
E assim, ó, e falando em prazer, um dos nossos programas com maior audiência foi o que a gente falou sobre fetiches. Inclusive, temos uma pessoa, uma fetichista aqui na mesa, que eu nem vou contar quem é, né? Mas ela está presente aqui.
Todo mundo olhando com cara de culpado agora.
Quem será? Quem será que está ali do outro lado da mesa, né? Nosso técnico de som fica muito encabulado. Encabulada, então. Qual que é o seu fetiche preferido, Anderson?
Não tem nenhum.
Mas você gosta de fetiches?
Sim, era
total. Ah, velho. Sim, ué. Se não for uma coisa assim muito, tipo...
Se a minha irmã não me pegar...
Cuidado.
Devo dizer que essa história termina com eu sendo arrastado na cadeira até o quarto pra continuar.
Olha! Viu?
Termina bem.
Nem tudo termina mal quando a família pega, viu?
Depende o membro da família.
Ela só não quis que você continuasse na frente?
É, pois é, basicamente.
Ai, ela não é voyeur. Ela tem esse fetiche de voyeurismo?
Talvez não com o irmão dela. Talvez.
Bem, mas vocês que estão nos ouvindo e ficaram curiosos em ouvir nosso programa sobre fetiche, é só procurar na página da Rádio Love, ali no site da Rádio Cultura de Curitiba, que tem todos os nossos programas à disposição com os respectivos temas. E esse programa foi fantástico, não foi, meninas?
Foi.
E eu quero falar para todos os nossos ouvintes aqui que quem se espanta com os jovens de hoje com mais liberdade, tipo o Anderson, que não é tão jovem assim, né?
Muitas aspas.
Talvez não se lembre de como era a vida de seus pais ou a própria entre o final da década de 60 e início dos anos 80. Havia muito mais liberdade para grupos específicos de pessoas, ainda que a grande maioria, assim como hoje, fossem monogâmicos. Ficar incomodado com quem pensa é e age de forma diferente de você é sempre uma forma manifesta de preconceito. Pensar que o mundo está uma bagunça devido a relacionamentos fora dos padrões impostos é negar a própria história e a própria humanidade. Mesmo hoje em dia, além da nossa bolha ocidental urbana, há numerosas comunidades mundo afora onde as mulheres e homens têm liberdade para se relacionarem com quem quiser e ninguém tem nada com isso. Há povos indígenas em que para uma criança nascer com boas qualidades, a mãe precisará transar com vários homens que têm essas qualidades. Isso é culturalmente estimulado e aceito. Indo para a história, o casal Christopher Ryan e Cassilda Jetta escreveu há alguns anos o livro Sex at Dawn, As Origens Pré-Históricas da Sexualidade Moderna. Ele, psicólogo, e ela... Oh, me perdi aqui, ó. Psiquiatra. argumentam que nós, humanos, somos mais parecidos com os chimpanzés e bonobos do que o elefante asiático é do elefante africano, em termos de DNA. Chimpanzés e bonobos são os mamíferos mais promíscuos da Terra, mas em termos de anatomia e fisiologia, nós somos mais bem evoluídos. Entre aspas, né? Para saber mais, vocês podem consultar as informações do livro aí na internet. E a partir desse estudo de história da civilização e dos comportamentos dos nossos irmãos genéticos, eles concluíram que nós somos sexualmente onívoros, ou seja, não fomos desenvolvidos para sermos monogâmicos. E que isso era assim até o advento da agricultura. Com a agricultura veio a ideia de posse, de herança e uma necessidade de saber quem é filho de quem, e surge essa monogamia compulsória. Vocês concordam, gente?
É questão econômica, sem dúvida.
Abaixa a monogamia.
E é mais com relação ao controle do corpo feminino, né? Porque qual é a garantia que um homem tem que aquele filho é dele? A única garantia é que a mulher não copule com outro macho, né? Então vamos cercear, vamos impedir que ela se relacione. Mas o homem continua se relacionando, né?
O próprio celibato surge também por uma questão econômica. O celibato não nasce por uma questão espiritual. Tanto que não à toa que diferentes religiões não têm essa questão, mas ele surge por uma questão econômica, por uma questão de herança, assim como casamento e sucessivamente.
Sim, nos poucos registros históricos que a gente tem de sociedades matriarcais, em geral elas eram sociedades menos presas a, tipo, ao casal monogâmico, a, né, essa questão da linhagem. Porque a mulher sempre sabe quem é filho dela. Então ele não...
Ou não, já conheci algumas mulheres, assim, ela sabe quem que é o filho, mas não sabe quem que é o pai.
Ah, não, justo, mas assim, mas quando uma sociedade matriarcal em que a mulher que passa as terras adiante, passa o poder adiante, tipo, esse poder, não existe essa questão de que tem que ter uma fidelidade. Porque
não, ela sabe.
Ela sabe pra quem
vai ficar. Porque o útero é dela.
É. A não ser que seja cesariana e o médico coloque...
A gente podia fazer um movimento aí.
É tipo, escolha embaixo de qual copo está o seu bebê.
É, então, gente, pra gente finalizar, eu queria que o Aderson contasse pra gente... sobre a anarquia relacional, como é que você vê... qual que é a tua visão de uma relação monogâmica?
Pra mim, eu não quero.
E pros outros?
Cara, se a pessoa quer aquilo, se ela vai ser feliz assim, se ela tá disposta a isso, vai fundo. Tipo, não cago regra na vida dos outros.
Sim, você é um anarquista, né?
Basicamente.
É isso aí, meninas. Mais alguma pergunta pro Aderson?
Tu vai voltar? Participamos de outro programa.
Ai, pronto, agora eu já não sou mais a preferida.
Olha,
né?
Só. Não, pô, agora me seduzindo. Se me quiserem de volta, eu volto.
Eu acho que é um tema muito relevante. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal de Justiça já está discutindo, já está tramitando a questão relacionada a poliamor, a outras formas de amor que não a monogâmica. E isso já está encaminhando. Exatamente. Então, é algo que eu acho que é absolutamente relevante, contemporâneo, porque tem essa questão já de uma aceitação, inclusive, jurídica. Então, que a gente tem que falar sobre isso, sim.
Eu quero que o Aderson, depois, a gente está encerrando já o programa aqui, quero que você passe para mim algumas dicas de aplicativos que a gente sempre passa para os nossos ouvintes. É estilo Tinder, mas aplicativos que trazem mais aberturas, assim, para outros tipos de relação, né? E a gente até fez um levantamento e...
Aí eu tenho que tirar minha carteirinha de velho e dizer que eu não tenho a manha desses...
Ai, você vai assim na realidade dura e crua...
Véio, eu uso o Tinder e só, assim, não tem as manhas.
A gente queria citar também alguns filmes, né? Porque tem bastante filmes.
Eu posso perguntar
para
um amigo meu que tem, tipo, a listinha, assim, de todos os aplicativos.
Aí a gente divulga na página da Rádio Love, vocês fiquem ligados. E o programa tá encerrando, tem 2 segundos. Vamos lá, passa a bola aqui. Tchau, gente.
Tchau.
Beijo.
Participar no site cultura930.com.br.